a doutora Alci Rocha para falar sobre a lei de proteção a animais. Entrevista. Doutora Alci Rocha, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Neide, bom dia, Arles, bom dia, ouvintes da 106 FM. De Guanambi, da Bahia, do Brasil e do mundo.
Você caiu na dança aqui, né?
Rapaz, o negócio tava bom, viu?
Jesus! Vamos agora cair na dança da lei. Na lei 1095 de 2019, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, dia 29 de setembro, tá? É uma lei que trata, que aumenta a punição para quem pratica atos de abusos, maus tratos, ferir ou mutilar animais. E agora, como é que vai ser, doutor Alci? Quais foram as mudanças ocorridas nessa lei?
Neide, basicamente nós tivemos aí um aumento de pena, né, para circunstâncias que já haviam tipificação. Então, abandonar animal, provocar maus tratos animais, tudo isso já havia uma previsão legal, né, para reprimir essas condutas. Mas o presidente então sanciona e vai aumentando um pouco de tempo de prisão para aqueles que assim se comportarem. Essa sanção do presidente ontem, né? Hoje é terça?
Hoje é terça-feira.
Foi semana passada. Essa sanção, ela gerou muito disse-me-disse nos bastidores, né? Muita gente que milita no direito penal, muita gente que milita aí defendendo as pessoas, os seres humanos, né? Questionaram a aproximação ou até mesmo a superação de pena para aqueles que maltratam animais. E as pessoas começaram a comparar: olha, se você deixa um filho abandonado, você responde de 6 meses a 1 ano, mas um animal você vai responder por um tempo maior, como pode isso e etc. Já os ambientalistas ficaram meio que decepcionados, porque esperavam um pouco mais da lei, esperava que a lei fosse um pouco mais rígida, um pouco mais intensa. E nós temos aqui duas situações, Neide. Primeira situação, quando você comentou comigo, foi especismo, né? O que é especismo?
Isso.
Especismo é uma segregação em razão da espécie. É quando uma espécime, ela entende que é superior à outra. Então, o homem, ele é um animal como os demais que nós temos aqui, né? E nós temos várias classificações hoje para os animais. Tem as classificações comuns, chamadas de animais domésticos, os pets, né? Animais de produção, como boi, cabra, etc. E animais silvestres ou selvagens. Agora, o que é interessante é que, para a ciência, Neide, somos todos da mesma espécie. Igual. Não haveria uma diferença entre uma espécie e outra.
Cientificamente, são animais, né?
Porque todos somos animais.
Entendi.
E principalmente aqueles que são chamados de sencientes, os animais que sentem. Já tem diversos estudos comprovados que os animais sentem dor, sentem saudade, né? Sentem medo,
sim,
sentem raiva.
O meu, quando eu me ausento, viajo, ele só falta destruir a casa. Pela ausência, né, da, sim, gente, é impressionante. Ele vai destruindo tudo. E é um pinche desse tamanhozinho. Da última viagem que eu fiz, ele consumiu 3 pares de sandálias minhas, porque com a Covid-19, foi o que eu fiz. Eu chego em casa e deixo na área.
Uhum.
E aí, durante o tempo que estávamos em casa, tudo bem. Viajei, deixei tudo bem. Quando cheguei em casa, fiquei sem 3 pares de sandálias.
Pois é, Neide. Então, assim, mas ele sente
tudo.
Né? E os ambientalistas, aqueles mais, vamos dizer assim, ortodoxos, mais severos, eles entendem que nós deveríamos, de fato, desenvolver ou, quem sabe, evoluir para uma posição diferenciada com os animais.
Concordo.
Até pouco tempo, os animais eram considerados coisas, semoventes. Né? Você compra um cachorro, você compra um frango, você compra uma vaca. Mas já existem países que tratam os animais como sujeito de direito. E o Brasil está tentando caminhar para esse sentido.
Por que já não fez agora nessa
porque
lei?
Nós somos muito verdes, né? E existem muitas repercussões. Porque, por exemplo, quando você fala que a natureza, a Pachamama, o meio ambiente, né, ele se torna sujeito de direito, qualquer pessoa pode defender os interesses do meio ambiente e desse animal, desse ser. Então você precisa repensar como cria um animal. Não apenas o doméstico, porque a gente tem que estar falando aqui em todos. Você tem que pensar em como abate um boi, por exemplo. Como é que você vai fazer essa morte para que ele se torne alimento? Não só do boi, mas do frango e aqueles animais que estão aí na nossa cadeia alimentar. Então é necessário repensar toda essa cadeia produtiva quando você transforma o animal em sujeito de direito. A natureza como um todo é um sujeito de direito. E por isso que muita gente não quer. Porque você precisa ter técnica, você não pode estressar o animal, você não pode fazer deslocamentos longos com o animal. Existem muitas restrições que seriam adotadas caso nós enxergássemos os animais como um sujeito de direito. Não apenas o gatinho, o passarinho, né? O cachorrinho que está em casa lá, o seu pinche lá, etc. Não apenas eles. Tá? Mas a ideia é transformar essa proteção ampla para todos os animais, para todos os seres sencientes, pelo menos para os sencientes, para aqueles que sentem. E aí há uma resistência daqueles que produzem, né, carne, que produzem animais em larga escala para venda, porque isso vai encarecer os custos de produção, de transporte, etc.
Com certeza.
Então a discussão ela é muito complexa. E para aqueles que falam dessa discordância aí, se você pode aumentar a pena, se não pode aumentar, compara, né, crimes contra a pessoa de crimes contra animais, eu reitero essa mesma visão. Quando você considera que o animal, ele não teve escolha de ser vendido, ele não tem escolha de ir para o abatedouro, o animal não tem escolha do dono, não é ele que escolhe o dono. Às vezes um animalzinho na rua assim, chamado cachorrinho vira-lata, ele escolhe um dono, né? Mas normalmente não é assim, as pessoas vão até um pet, ganham, compram, etc. Compram um pássaro, um papagaio, o que seja.
E, que não pode, né?
É, que nem pode, mas compra.
Mas tem os pássaros de cativeiro ainda, né?
Ah, mas tem muita gente aí que retira do meio ambiente mesmo, nós sabemos disso. Mas enfim, Neide, o animal ele não pediu pra estar ali.
Sim.
O animal ele se classifica igual a nós quando nascemos, a gente não pediu pra nascer. Então eu preciso dar um tratamento pra aquele animal que está ali, um tratamento diferenciado que ele possa ter uma condição de vida melhor possível, como se solto ele estivesse. Então nós temos políticas sanitárias, nós castramos animais, mas assim, você não pensa, a gente não reflete assim, um animal quer ser castrado, né? Dentre outras coisas que acontecem, cortamos o rabo do cachorro, por exemplo, né?
Sem pedir a permissão dele, jamais nos cortasse nosso braço quando a gente nascesse?
Um dedinho só, só o mindinho.
É.
Só o
dedinho. Não, isso é legal, né? E o pessoal faz isso com os animais. Isso.
Então assim, existe um empenho científico, tá? Inclusive aqui na UFG eles têm um laboratório, tá? Anti-experiência animal, né? Eles trabalham nesse sentido de respeitar o ser animal como uma pessoa, um sujeito de direito. Então posso até fazer uma experimentação com ele? Posso, mas dentro de um parâmetro superior, respeitando ali, né, ele como pessoa, como sujeito e não como coisa.
Porque para as famílias, na prática, são membros da família, né?
Sim.
Na convivência familiar, o animal de estimação, ele é um membro da família.
Isso é que é interessantíssimo, Neide, dentro dessa realidade. Nós acabamos criando uma circunstância de uma nova espécie. Quando a gente fala que o animal doméstico, ele é da família, muitas vezes nós desconsideramos todos os outros animais para privilegiar aquele animal que a gente chama que é da família.
Sim.
Então qual é o nome do seu cachorrinho lá?
Ted.
Pronto, então Ted. Ted é da mesma espécie de outros animais que estão aí na rua. Outros cães que estão aí na rua, caminhando, passeando e tal. Mas ele não tem um tratamento, eles não têm acesso ao conforto que você oferta, por exemplo, para Ted.
Com certeza.
Mas Ted também não tem a liberdade que esses animais têm. Esse risco de estar pela rua caminhando. Sim. E tal. Ted não tem essa liberdade.
Não, tem as saidinhas dele que são demoradas.
Né?
Depois então... volta. Ele é sabido, ele volta.
Ele volta, né? Porque ele sabe o conforto dele, né? Mas assim, nós precisamos não ficar comparando o tratamento dispensado a animais com o tratamento dispensado ao ser humano. Porque o ser humano, ele olha para todo o mundo, para tudo que está criado e posto no mundo como superior. Ele olha para a madeira, transforma a madeira numa mesa. Ele olha para o aço, transforma numa cadeira. Ele pega o petróleo, processa o petróleo, transforma em combustível, né? Vidro e etc. Então nós olhamos para os animais, tudo no mundo nós olhamos de cima para baixo.
Sim.
Então a ideia é desenvolver um respeito para todo ser vivo senciente, pelo menos, para que ele seja um sujeito de direitos. Como assim sujeito assim? Sendo sujeito, as pessoas são obrigadas a lhe prestar um respeito, um cuidado diferenciado.
Do que existe, né?
Do que existe.
Não tá nessa nova aprovação aí da lei, não, ou sim?
É um caminho, é porque esse trabalho com o meio ambiente, esse trabalho de...
Mas não está, né? Ainda.
Não. Tá começando.
Essa visão que você acabou de passar.
Está muito em teoria. Não virou lei ainda. Se discute muito. Mas por que não virou lei ainda? Por causa dos custos que vão ter para aqueles que trabalham nessa linha de produção, que não é pouca gente.
Uhum. Esse novo texto, ele modifica o artigo 32, né, da Lei de Crimes Ambientais. Quais são essas mudanças, né, que são modificadas?
Basicamente, um aumento de pena, que antigamente previa de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa.
Então, Entrou tudo nessa lei? Não só a proteção aos animais, mas também como ao meio ambiente?
Não, aqui está voltado mais para a questão dos animais e a visão de animais domésticos.
Entendi.
Aqui não entraria, por exemplo, uma cabra, um porco, um boi. Uhum. Aqui não.
Entendi.
Aqui quando fala maus tratos, eles não estão pensando no maus trato de animais de produção. Eles estão pensando muito mais nos animais domésticos. Outro dia a gente estava aqui na rádio, deve ter mais de um ano isso.
Entre os cavalos, porque acontecem coisas absurdas, né?
Sim, entram também.
Os cavalos.
Você vai lembrar, né, de que um rapaz, passaram um vídeo aí nas redes sociais,
medonho,
falando porque é público, um rapaz arrastando um cachorro com um carro. Uhum. Salvo engano, era um Fiat Palio, uma coisa assim.
Eu não gosto nem de lembrar.
Entendeu? Então, assim, aquilo ali fica claro. Então, hoje, uma circunstância daquela, ele poderia pegar aí até 5 anos.
Uhum. Maus tratos também com cavalos, né?
Com
sempre
cavalos.
Ocorre. Usa, o carroceiro usa, depois começa a espancar o animal quando o animal já não dá mais conta. Ou não tu cuida devidamente.
Mas é justamente esse olhar, Neide. O indivíduo que cria um animal. Então, por exemplo, eu tenho uma Hanna, era uma cachorrinha que tem lá em casa, que é de minha mãe, né? Minha falecida mãe. Ela já tem mais de, sei lá, deve ter uns 14 anos com a família. Então o pessoal fala que a vida do cachorro em anos é maior que o nosso, pelo menos 3 vezes, né? Então assim, ela deve estar lá uma cinquentona, uma coroa. A Hanna já é uma senhora. E aí começa a perder visão, não é? Muitas vezes começa a perder pelo, já não tem mais aquela beleza que a gente ostentava antes. E muita gente se desgosta e tende a abandonar o animal, tende a maltratar o animal e alguns até o sacrificam. Então a ideia da lei imediatamente é conduzir, é punir, né? Esses abusos, maus tratos, ferimentos, mutilação de animais.
Tá? Certo. E o que ficou de fato efetivo foi isso?
Isso. O aumento de pena.
Uhum.
Para essa circunstância.
Só o aumento de pena?
Basicamente o que chamou a atenção da lei mesmo foi o aumento de pena. Tá? Porque. E a discussão é toda essa. Que se você compara as penas de animais com as penas contra os seres humanos, o tempo de pena é maior. Pena e multa. Mas quando você observa o meio ambiente e percebe que em meio à sociedade, só nós exploramos o outro animal.
Verdade.
Somente nós.
Uhum.
Então nós precisamos ter um olhar... mais, vamos dizer assim, mais carinhoso, mais atencioso com esses animais.
O que os criminalistas não concordaram, Alci?
Porque a pena é mais forte do que outras pessoas.
Foi isso que eles
Esse não é o problema. Mas assim, são coisas neles que não dá pra comparar. Eu não posso ficar comparando a pena contra um animal, que o animal não tem nem como se defender.
Verdade.
O animal não tem querer, tá? Não tem nem quem testemunhe muitas vezes contra ele, né? Com uma pessoa que tem essas capacidades.
Dentro da lei, esse animalzinho que está sendo espancado, ele pode ser tirado daquele convívio e levado para outra pessoa?
Sim. Ele vai poder ser retirado, mas aí você tem um grande problema, né, Neide? Eu conheço lugares em Salvador e pessoas que já tenha lá 50, 100 animais, entre gatos, cães e etc. Nós não temos estrutura para onde pôr esses animais. Imagina aqui em Guanambi, por exemplo, que eu tenho lá Digu, cachorrinho do meu filho, e começa a maltratá-lo. Aí a polícia vai lá, lavra um auto contra mim, eu vou responder o processo, tudo beleza. E o cachorro vai pra onde? Nós temos estrutura aqui na cidade?
Tem até ser adotado, tem a Unianjos e tem também aliás, não é com essa finalidade, né? O espaço que a prefeitura criou, muito salutar por sinal, entendeu? Para pegar os animais de rua, fazer castração, vermifugação e depois eles tentam ver se a Unianjos recoloca esses animais
em alguma família.
Nas famílias, isso.
Mas aí você imagina que nós vamos ter que ter, pelo caminhar da lei, muito mais lugares como esse.
Uhum, mas deixar um animal com a pessoa, com um agressor é complicado.
Mas vai pra onde?
É bem difícil.
Esse é um ponto que as pessoas não discutiram e que eu fiquei pensando. Tudo bem, eu vou chegar na sua casa, Neide, vou pegar Ted e vou dizer, ó, vou levar Ted. Levar pra onde? Pra onde é que eu levo Ted?
Entendi. Precisa criar isso, esse mecanismo, né?
Nós temos aqui, aí eu comparo, né? Nós temos aqui uma ausência de uma estrutura pra proteger a mulher quando agredida. Que dirá uma estrutura para amparar esses animais? Porque não seria só cães e gatos. Se você me vê, por exemplo, batendo num cavalo na rua, você também recolheria. Além disso, já tem a prática dos animais que estão soltos na rua serem colhidos, tá? E aí você não vai poder mais colher para sacrificar, como já se fez muito tempo na nossa sociedade, né?
Verdade. Lamentável.
Então, a lei é positiva, Neide? Eu entendo que sim. Eu entendo que a lei é positiva. Mas como muitas outras leis, elas deixam alguns pontos em aberto que dificultam a logística de sua aplicação.
Uhum. Dentro do que a lei coloca, Alci, como denunciar quando existe maus tratos, né?
Ligar para a polícia.
190.
Isso, ligar para a polícia. Mais um trabalho para a nossa heróica Polícia Militar.
E a Polícia resolver. Militar vai dar atenção a esse tipo de ocorrência?
Não, normalmente a Polícia Militar dá atenção a tudo que for que cause desordem social. Uhum. Evidente que a gente não tem um contingente para atingir tudo da forma que se desejaria. Mas eles vão atender sim, sem sombra de dúvidas. Agora o problema é, por exemplo, né? Se eles encontrarem uma cobra, eles têm para onde levar. Um animal silvestre, você tem facilidade para designar uma finalidade para ele, um fim. Agora, se você pega, por exemplo, um cachorro, que não seriam poucos aqui em Guanambi, levar para onde? Então aí fica, já estamos em campanha, né, eleitoral, já fica aí uma...
Fica a dica, né, para alguns
dos políticos. A dica para os planos de governos aí, né?
Verdade.
As propostas aí, os candidatos aí que trabalharem aí também a questão ambiental, né?
Precisa.
Que até agora eu não vi assim ninguém levantando uma bandeira ambiental assim, de defesa, de proteção do meio ambiente, dos animais, etc. Que já é uma dica interessante. Que a gente precisa desenvolver isso na cidade.
Com certeza. Mais algum ponto da lei, Alci, para a gente esclarecer os nossos ouvintes?
Eu tenho uma recomendação, Neide. Se você não aguenta cuidar de animais, não adquira. Se esquive, passe longe. Vá num zoológico. Vá em outro lugar ver um animal. Mas não leva para casa se for para depois maltratar.
Com certeza. Mas quem não gosta de animal não vai em zoológico, não.
Ah, Neide, muita gente gosta, mas não suporta o trabalho que dá. Então eu não tenho dúvida que muita gente, se tivesse um cachorrinho que fizesse o que Ted fez aí com você...
Ted é fofo demais.
Teria dado umas boas palmadas nele e batido bastante nele.
Eu dou é cheiro.
Eu já vi muita gente fazer isso. Então assim, aí eu digo, quem não está apto a lidar com o animal, não deve tentar nem acolher o animal. Passa longe. Porque assim, você falou nisso, já lá em casa várias sandálias já foram cortadas. E a gente não pode achar que o animal raciocina como nós raciocinamos. Nós, que temos teoricamente mais raciocínio, fazemos tantas coisas erradas, mentimos, enganamos, roubamos, né? Fazemos tanta coisa, e aí um animal que nós consideramos ele irracional, nós queremos exigir um comportamento de humano nele.
Com certeza.
Então, se você não suporta esse trabalho, é melhor você nem começar. E vamos respeitar os animais, vamos olhar os animais como sujeitos de direito. Vamos desenvolver essa atenção para os animais para que a sociedade alcance um patamar melhor.
Certíssimo. Recado dado. Mais algum outro recado, doutor Alci?
Vote direito. Mais tarde a gente fala sobre isso.
Vamos falar, né, no próximo programa. Então a gente já deixa aí como fazer dicas de como escolher o melhor candidato e a melhor candidata, né? Temos 147 candidatos pleiteando aí uma vaga na Câmara de Vereadores. São 100 homens e 47 mulheres. Busque saber das propostas para a gente escolher, né? Não se iluda com promessas, com às vezes presentes, porque são 4 anos que a gente fica aguardando que exista mudança e às vezes essa mudança não vem. E aí fracassa a saúde, fracassa a educação, fracassa as nossas leis e outros projetos mais, né? Que poderia estar bem melhor aqui na nossa cidade.
Exatamente.
Não é isso? Pois é, vamos estar conversando com esses candidatos também aqui no nosso programa ao longo desse mês, tá bom? Obrigada, Alci.
Obrigado, Neide. Obrigado, Arles. Obrigado pela audiência.
Valeu!